Fala galera, boa noite. Estamos no ar com mais um Papo na Colina aí, em tempos de quarentena, sem muita coisa atual do Vasco para falar, mas com programas muito especiais. E hoje não é diferente. Hoje a gente está com o ídolo que dispensa apresentações aqui. A gente está com Mauro Galvão aqui no programa para bater um papo super bacana aí sobre como ele está vendo o Vasco hoje, sobre, enfim. Histórias aí dele também, né? Para relembrar um cara que, pô, ganhou praticamente tudo aí com a camisa do Vasco, um dos grandes ídolos da nossa história. Estamos com Daniel Moraes, com João Mirante, com Bruno Guedes, com Gustavo. Mas eu já vou abrir direto para dar o boa noite e passar para as primeiras considerações aí do Mauro. Obrigado demais aí pela sua presença. E como é que estão as coisas aí? Tá tudo certo? Como é que você está passando a quarentena?
Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês aí, Felipe, Daniel, João, Bruno e Gustavo. Olha, cara, estou mais ou menos que nem vocês, eu acho, né? A gente está em casa, né? Muito tempo em casa. De vez em quando, é claro, dou uma saída para comprar alguma coisa, mas muito rápido aqui perto de casa. E então, tem sido mais ou menos um pouco essa rotina aí. E saio sempre que posso também pela manhã e à tarde, às vezes também para correr, para caminhar, fazer alguma coisa, né, galera? Senão a gente começa a ficar meio maluco, né? Não dá para ficar muito parado.
Pois é, e vou só antes de já começar a girar aqui, como é que você está vendo essa parada do futebol com essa confusão toda aí? O que a gente pode esperar daqui para frente, na sua opinião?
Olha, é difícil, né, ter uma ideia, está muito confuso, né? Até as próprias informações que vêm das pessoas que têm que passar alguma coisa, né, que são responsáveis pela questão aí da saúde, não são muito claras, né? Existe muita assim confusão. Uma hora o pico é aqui, o pico é lá, não sei o quê, em março, abril, maio, e o tempo está passando, né? Então, o que eu vi por acompanhar, né? Não dá para a gente ficar esperando muito também, né? A gente começa a acompanhar. Em janeiro já tinha esse problema, né? E não foi levado muito a sério, né? As pessoas que deveriam tomar alguma providência não fizeram isso. E a coisa acabou estourando aqui. Teria que se tomar várias atitudes, né? Fechar aeroporto, fechar a entrada do país, pessoas que tivessem passado pela China e pela Europa não deveriam chegar, ou se chegasse deveriam ficar separadas. Nada disso foi feito. Teve o carnaval aqui, todo mundo aproveitou bem, né? Fizeram o que quiseram, todo. E depois eles começam a buscar culpados, né? Então é uma pena, né? Que tudo isso poderia ter sido evitado. A gente poderia ter tido assim uma preparação melhor, tudo uma coisa feita com cuidado, né? A gente não vê nada disso, a gente não vê pessoal oferecendo máscaras como deveriam ter. Todo mundo deveria ter máscara para poder sair na rua ou ir a algum lugar fechado, né? Álcool gel, enfim, várias situações que fazem parte, né, desse cuidado que se tem que ter, né? A separação também, né, a distância entre as pessoas, tudo isso a gente não viu nunca acontecer antes, né? Não adianta depois que o negócio chegar e não resolve. Então é uma pena, né? Porque se eu sabia, muitas pessoas também sabiam, né, que em janeiro já existia esse problema lá na China.
Você vê aí que na primeira intervenção do Mauro, você já vê que ele também seria um presidente da República muito eficiente, não só um zagueiro, já teria resolvido o problema para nós.
Valeu.
É isso aí. Ô, João,
Valeu, João.
já emenda aí de ter pergunta para ele aí.
Ah, primeiro,
Primeiramente, boa noite, né?
boa noite a todo
Boa noite.
mundo. Eu vinha desfalcando aí a equipe nos últimos jogos, mas hoje com o capitão em campo, fiz aí um esforço para estar aqui com vocês, que é sempre um prazer, inclusive. E boa noite, dá minha saudação inicial aí. Eu sei que nesse tempo tá, as notícias estão bem paradas no Vasco, né? Assim, e no futebol em geral, nos esportes. Mas aconteceu uma coisa. Não, mas aconteceu até uma notícia para a gente aí nesse período, foi a entrada do Ramon, um cara que, porra, jogou muitos anos ao lado do Mauro, e eu queria saber o que ele acha aí do Ramon, dessa escolha, o que a gente pode esperar. O Ramon, que é um cara muito inteligente dentro de campo, né? Vamos ver se ele consegue trazer isso aí também como técnico do Vasco. O que você espera aí do Ramon, mano?
Olha, João, eu acho que é uma boa oportunidade para o Ramon, né? De repente ele poderia até ter começado, né, nesse ano já, como treinador, já que ele vinha sendo auxiliar do Luxemburgo. Então acho que seria até uma questão assim de ter uma continuidade, né, do trabalho. E acho que ele já estaria, de repente, até num outro nível, né, tivesse ele começado já com a equipe. Então eu acho que é um cara que tem feito todos os cursos, aí tem procurado fazer a questão também de passar por times menores. Ele passou, ele foi auxiliar no Vasco, ele está mais de um ano já como auxiliar. Então isso aí faz com que ele tenha condições de fazer um bom trabalho, conhecendo já o grupo de jogadores do Vasco, que não é muito grande, né? A gente tem que ressaltar sempre. E a minha opinião, né, como eu tinha falado anteriormente, é que independente do Ramon ou um outro treinador, né, lógico que a gente quer que tudo dê certo para o Ramon, e é importante que as pessoas que estão na direção, que escolheram o Ramon, eles deem também todo o apoio, né, ao treinador, ao Ramon, como dariam a outros treinadores que passaram pelo Vasco, perderam várias partidas e continuaram treinando o Vasco, né? Eu acho que é isso que é importante. Não pode ser na primeira, na segunda partida que as coisas não andam bem, aí já, opa, peraí, não, aí não, aí então não adianta dar a chance. Se é para dar a chance desse jeito, melhor não dar. Então eu acho que ele precisa realmente ter um tempo para poder mostrar o seu trabalho, e o Vasco precisa de reforços, isso aí não tem a menor dúvida. O Vasco está sem o Henrique, que saiu, já não era um grupo grande, sem o Thales Magno, que se machucou, né? E o Rossi, que saiu também, só foi para o Bahia, né? Isso é uma coisa que é meio atual, né? Não acontecia isso antes, né? O jogador saiu do Vasco e para o Bahia, mas aconteceu. Então você tem que dar um jeito, né, de reforçar, ou pelo menos recompor, né, essas peças que acabaram saindo, né? Acho que isso é importante, não é? Vi muitos jogadores começarem a ser lançados num momento assim meio estranho também, né? Jogadores que novos, jogadores da base. Então acho que já existem jogadores jogando já que são da base, né? E se você começar a colocar muitos ao mesmo tempo, isso aí pode dar problema. O jogador que vem da base, ele precisa ter um time mais ou menos que tem uma estrutura já montada para ele entrar e jogar o futebol dele. Ele não vai entrar ali para resolver o problema. Começar a botar o jogador da base para resolver o problema do clube, aí não vai dar certo. Então, eu acho que montar uma equipe boa, né, com alternativas para poder suportar um campeonato longo e difícil como é o Campeonato Brasileiro, é o que a gente espera, né? Se tudo correr bem, que aconteça, né? Que aconteça aí as finais do Carioca e depois o Campeonato Brasileiro. Como é que vai ser? A gente não sabe, mas eles vão dar um jeito, sempre dão, né? Não vai ser agora que vai mudar. Então, mais isso. Eu acho que tudo aquilo que seria dado para um treinador experiente tem que ser dado para o Ramon também, porque ele não é mágico, né? O treinador não é mágico. O treinador, ele trabalha com o que ele tem. E dali ele consegue fazer resultados, né? Se é um time bom, vai fazer resultados bons, vai conquistar títulos. É um time mais ou menos, vai ficar ali na luta só para não cair.
Beleza, tava sem áudio ali, mas beleza. Bruno, boa noite, cara. Tudo bem contigo?
Boa noite, PH. Boa noite, amigos. Boa noite, capitão. Tenho certeza que o Mauro conhece o tamanho dele na história, não só do Vasco, de todos os clubes que ele passou, mas eu vou deixar o meu depoimento de adolescente com 15 anos em Petrópolis, que tinha que sair, guardei um dinheiro para comprar aquela camisa de 98 do título da Libertadores. E aí o PH e o João, que são de Petrópolis, sabe, chegava ali na Super Esporte, na esquina da Rua do Imperador, você podia, na época você conseguia escolher alguns números, né? Então você tinha a camisa do Felipe, a camisa do Juninho, tinha a 9 do Luizão, a 10, que pra gente ainda era do Edmundo, mas já não era mais na Libertadores, mas a minha escolha foi essa daqui, a camisa do capitão, então, é óbvio. Poxa, né?
Que legal.
E é um time.
Obrigado,
que,
Bruno.
É uma coisa que pra gente, assim, o vascaíno que já acumulou alguns anos de vida, né? A gente sabe que tem uma geração aí que está acostumada a ver um Vasco que não é vencedor, que não é um Vasco que se impõe, né, nos grandes jogos, como era diferente, né? 98, 99, 2000, ganhando tudo, 97, brasileiro também, praticamente imbatível em São Januário, fazia grandes jogos no Maracanã. E aí o João perguntou do Ramon. E aí hoje o Vasco traz de volta também o Antônio Lopes, e eu queria que você desse o seu depoimento sobre o Antônio Lopes como figura profissional, não só como técnico, mas também nos bastidores, e o que ele pode acrescentar hoje em 2020 para o Vasco.
Olha, Bruno, muito legal rever essa camisa, né? Realmente muito importante para mim também, e marcou muito. Eu acho que o Antônio Lopes, ele é uma pessoa assim, que ele tem muita ligação com o Vasco. É um cara que tem assim, ele conhece mais ou menos como é que funcionam as coisas ali, né, comportamento, torcida, diretores, não é? E o ambiente do futebol ele já conhece também por ter passado em vários clubes, até em seleção brasileira. Eu acho que ele pode dar um respaldo muito grande ali pro Ramon, inclusive nessa questão, né, de reforçar o time, de trazer jogadores que venham dar um pouco mais de peso, né? Eu acho que é o que está faltando para o Vasco. Não é que tem que contratar 10 jogadores, mas contrate uns 4, mas venha para jogar titular, venha para ser titular, pegar a camisa e levar para casa. Oh, eu sou aqui chegando. Como é aquela história? Não, mais um, não, nada de mais um, precisa de jogador para chegar e levar a camisa para casa.
Em 97 trouxeram um tal de Mauro Galvão e um tal de Evair que deu foi por aí, né?
É, pois é, o Valber também chegou muito bem, né? Então, jogadores todos que vieram para realmente ajudar e além da qualidade do futebol, a experiência, né, o sentido de grupo também, que eu acho que é importante. Então, eu acho que é isso que pode transformar o time, transformar o grupo de jogadores, né, trazer jogadores que venham com essa experiência, com essa qualidade, e aquilo vai contagiando os outros. Os outros vão também se encontrando mais, né, pegando mais confiança. Não é, não precisa ter 11 craques, não é isso. Mas tu tem que ter alguns jogadores que, pô, aquele ali são as referências, entendeu? Eu acho que é isso que o Vasco precisa de um jogador para fazer gol também, né? Eu acho que faltando um pouco, né? O negócio fica, às vezes, muito em cima de um jogador só, do Cano hoje, né? Que tem praticamente, o Cano não jogar, não sai gol, pô. Então, não dá, né? Você não pode jogar com um time que um jogador só faz gol. Então, precisa ter alternativas, precisa ter jogadores para entrar, precisa ter jogador para mudar o jogo, né? Que é uma coisa importante no futebol. Você tem um. Tá aqui naquele mesmo tran-tran, daqui a pouquinho você pum, traz um jogador para mudar, que entre no jogo e modifique aquilo que está acontecendo no jogo. Olha, são
Precisa ter um
todas
Wagner,
essas
né, Mauro?
situações aí. Oi?
Um Wagner no banco
É. Pô, você tinha um Wagner, você tinha o Wagner entrava, ele segurava a bola, o cara para tomar a bola dele, pô, ia ter que. Tinha que dar no meio dele, senão não conseguia.
O próprio Pedrinho, né, Mauro?
E o Pedrinho também, o Pedrinho uma fase maravilhosa, né? Começando ali, ele e Felipe, é uma ala sensacional, é difícil até a gente ver, assim, eu acho que foram poucos. Eu vi Kleber também, no o Kleber e Ricardinho Kleber e no Corinthians. Gil, isso. Né? Kleber e Gil faziam muito bem isso também. Então são situações assim que a gente... Não é uma coisa impossível, você começa a falar, você diz, pô, será que é impossível? Não vai? Não, vai. Se você conseguir fazer um trabalho, né, se conseguir dar chance, dar oportunidade e dar tempo, dá para fazer. Né? Vai montando, aos pouquinhos vai conseguindo dar um pouco mais de consistência. Né? Então, as contratações são muito importantes. Né? Você tem que contratar jogador, primeiro que venha para jogar, né? O jogador tem que vir para jogar, não é para ficar no DM. Tem que chegar para jogar. Depois, ele tem que, de preferência, chegar para ser titular. E se puder vir alguns também para alternativa, seria ótimo.
Pois é, Gustavo, você já bateu um pouco a bola aí. Boa noite, tua pergunta aí, tudo bem?
Boa noite PH, boa noite amigos, boa noite a todos que estão assistindo. Boa noite, Mauro, grande capitão. É um orgulho aqui para todo mundo. Falar com você, receber você, ouvir você, compartilhar um pouco de ideias aí com você. E a gente estava comentando, né? Aí nessa quarentena, as coisas paradas, o programa, pô, tava muitas vezes a gente nem tinha tempo de parar para pensar direito como participar aqui no programa. Aí quando rolou o Mauro Galvão como convidado, grande produção aí do Daniel, sempre fazendo o programa acontecer, todo mundo correu, né? Ah, eu quero participar, porque até legal. Hoje é algo que move a gente, essas memórias, né? Lembrar você em campo e essa admiração que a gente tem por você, inclusive como pessoa também, esse cara boa, plástica, boa, que sempre abre espaço pra gente. Mas, Mauro, o pessoal comentou, o João falou do Ramon, o Bruno lembrou do Lopes, e eu estava lembrando aqui que teve o treinador, uma pequena fase do treinador Mauro Galvão, né? Chegou a treinar o Vasco em 2003, treinou o Botafogo em 2004, se não me engano treinou o Náutico, pesquisei aqui e vi que você chegou a treinar o Náutico também, não lembrava. Essa carreira, acabou? Como é que é? Por onde você está pensando seguir no futebol?
Olha, Gustavo, eu comecei como treinador no Vasco, né? Foi até uma coisa assim, um pouco improvisada, né? Porque eu estava como auxiliar técnico, né? Eu voltei para o Vasco, eu fui para o Grêmio depois que eu saí do Vasco, 2001, 2002, 2003 eu voltei para o Vasco. Comecei a trabalhar na comissão técnica. E aí o time não foi muito bem no início do Campeonato Brasileiro, e eu acabei tendo que assumir, tive que assumir o time, né, que até na época era o Eurico Miranda, né, que estava como diretor, né, e ele falou que era melhor que eu assumisse. Eu disse, cara, não posso pipocar, né, não tem como.
É aí claro, uma coisa que você não está acostumado, né, Mauro?
Não dá, né, Gustavo? E é claro que, pô, o time que eu defendi em campo por muito tempo, e aí aparece uma oportunidade dessa, eu tinha que assumir, né? E não é fácil, né, jogar um Campeonato Brasileiro, né, com um time que o Vasco, lógico, o Vasco já vinha numa fase assim um pouco irregular, né? Um pouco parecida com essa agora. Mas aí eu fui até o final do campeonato, lógico, a gente teve um pouco de dificuldades, mas conseguimos chegar até o final do campeonato sem correr muito risco, né, de rebaixamento, essas coisas. Então, aí depois o Vasco trouxe um outro treinador, eu teria que voltar para ser auxiliar, então na época apareceu o Botafogo, acabei escolhendo ir para o Botafogo, né, que era um time que eu tinha jogado também, então aí fui para lá, tudo, mas não deu muita sequência no trabalho, eu acabei saindo no meio do campeonato, o time não conseguia engrenar, sempre faltava alguma coisa, e aí a gente resolveu de algum acordo sair, depois fui para o Náutico, né, e acabei depois dando um tempo, E hoje eu tenho trabalhado mais como gerente de futebol, né? Comecei no Grêmio, 2009, 2010 fui para o Vitória da Bahia, fomos campeões campeões baianos e vice-campeão da Copa do Brasil, e depois eu fui para o Avaí, onde nós somos semifinalistas contra o próprio Vasco, inclusive, e acabamos saindo para o Vasco, né? Então, aí depois eu acabei retornando para o Vasco e trabalhei na base do Vasco, na gestão do Dinamite, eu acho que uns 3 anos, mais ou menos. E depois eu acabei dando uma parada, principalmente porque houve a mudança na direção, né, do Vasco, e geralmente quando acontece isso, algumas mudanças acontecem, então hoje estou esperando aí, mas não me vejo assim, muito na área de treinador, não, mais na parte de como gerente de futebol, parte mais técnica ou até mesmo administrativa.
Beleza. Daniel, boa noite, cara. Tudo bem? Tua pergunta aí.
Fala, Maurão. Boa noite, rapaziada aí da equipe. Já criei uma intimidade com o Mauro, tô chamando o Maurão já. Daqui a pouco tô chamando meu primo. É uma honra tê-lo aqui, Mauro, desde já. Infelizmente...
Obrigado.
Tenho 23 anos, eu não tive, né, a grande honra de poder assisti-lo, né, e isso é um grande azar, né, meu, porque eu não pude acompanhar o grande capitão do Vasco da Gama. Mauro, antes de tudo, também te agradecer novamente pela presença, tá? O senhor foi bem bacana conosco, né? Então, muito obrigado. O senhor tem nos alegrado muito a sua presença hoje, nesta noite. A minha pergunta, Mauro, é assim,
eu vou te chamar de senhor também,
hein? Ah, antes de fazer minha pergunta, o nosso amigo aqui, Bruno Guedes, ele acabou de comentar no Twitter que ele está aqui se prendendo e controlando para dizer que ama o senhor. E eu vou dizer, nós amamos o Mauro Galvão, cara.
Poxa, obrigado, vocês me deixam sem graça, assim, cara.
Acho que ainda que não ama o Mauro Galvão, o Odivan, Luizinho, Nasa, não é vascaíno. Todo mundo ali daquele time
não é vascaíno. É uma fase muito legal, né? Uma fase muito boa. Hoje, inclusive, eu postei uma foto, né, no Instagram.
Juninho Pernambucano, né?
Eu, o Juninho, o Evair e o Nasa, né? Muito legal. Realmente deu saudade ali de ver aquela foto, poxa.
Há uns dias passou o 5-1 do Flamengo, né? Dá vontade de chorar abraçado na televisão.
Eu tô vendo todos esses jogos, eu tô vendo.
A minha pergunta é a seguinte, né, hoje nós temos grandes zagueiros aí atualmente, né, já trocando um pouco de assunto, hoje nós temos grandes zagueiros aí atualmente, quem você vê hoje, no futebol de hoje, que daria muito certo, né, fazendo dupla com você naquela sua época, na sua época de jogador, e também já engatilhando aqui a pergunta do nosso amigo, deixa eu procurar o nome daquele, já vou achar já, ele perguntou se tem algum jogador de futebol de hoje em dia que tem as mesmas características do que a sua, né, que você acha, que chega mais perto das suas características, né, de quando você jogava pelo Vasco, essas duas perguntas aí.
É muito difícil, né, de... assim, fazer comparações, né, Daniel? Então, até acho que não é muito, muito bom, assim. Tem alguns jogadores que eu vejo, assim, e gosto, né, de ver jogar no Brasil, né? A maioria dos zagueiros, quando se destacam, eles acabam saindo, né, do país. Oh, mas aqui no Brasil, quem eu tenho acompanhado, tenho gostado bastante, é o Jeromel, o Rodrigo Caio e o Castan. São jogadores que têm, assim... tido assim, uma boa regularidade, né? Jogadores que têm assim, também são referências assim, no time, mas não comparar assim, acho que é meio complicado, porque tem a questão do tempo, tem a questão da característica de cada um, então fica meio difícil, né, de fazer essa comparação, mas esses jogadores que eu citei, eu gosto bastante. Eu acho que daria para fazer uma boa dupla de zaga com qualquer um deles.
Daí é para ser campeão.
E no mundo, Mauro? Quem você acha hoje o melhor zagueiro do mundo? Ou os melhores?
Do mundo? Tá. Difícil. É muito difícil hoje. Eu via bastante aí o campeonato. Deu uma parada agora. Aquele jogador do Liverpool, eu gosto bastante.
Van Dijk.
Van Dijk é um jogador que eu acho que dá bastante segurança ali atrás, né, na defesa. Sérgio Ramos também é um bom jogador. Né? O Barcelona já teve jogadores assim, um pouco mais... Hoje está tendo um pouco de dificuldade. Os zagueiros estão um pouquinho já... Eu acho que passou o tempo, né? Então tá um pouco complicado ali. Mas acho que não foge muito disso. O Thiago Silva, para mim, continua sendo um bom jogador também. Marquinhos também é um bom jogador. Mas eu acho que o Van Dijk assim, chama um pouco mais a atenção pelo momento, né, do Liverpool, que está tá muito bem. Né? Ele é um cara que ele também faz gols, né? vai à frente, participa do jogo. Eu gosto, é um estilo de jogo que eu gosto. É um jogador que não fica só ali preso à marcação. Né? Quando dá, ele sai para jogar, ele faz lançamentos. Tem feito muitos lançamentos, a gente vê uma jogada meio que ensaiada, que ele lança, o Mané pega essa bola, praticamente vai para dentro do gol. Então, são coisas, né, que você vê que o jogador está evoluindo, né? Não é só aquele negócio de ser zagueiro. Ele é zagueiro, mas quando ele tem a bola, ele quer jogar também, ele quer participar, ele faz gol de cabeça, enfim. É um jogador que é quase que completo, né?
Uma coisa que, aproveitando esse gancho dos zagueiros, que eu acho notável muito em você, Mauro, é que você citou aí vários jogadores e você não tem muito o estereótipo, o biotipo do zagueiro, né? Você é um cara que não é magro, né? Não é muito alto, assim, também. Você, quando começou no Inter, você chegou a jogar em outras posições. Como é que foi essa sua chegada na zaga? Porque você, tecnicamente... poderia jogar mais à frente, inclusive ia na frente, o gol na final da Libertadores, você dá o passe para o Luizão dentro da área, né, no ataque. Você jogou em outras posições? Como é que foi esse caminho até se consolidar zagueiro?
Ah, é verdade, João. Eu joguei um pouco no meio de campo também. Na verdade, quando eu comecei a minha carreira, quando eu fui jogar na base, né, eu comecei minha carreira na base do Grêmio, né? Joguei no Grêmio primeiro. Com 11 anos, aí eu comecei como lateral direito, aí depois aos poucos eu fui vindo para o meio, acabei jogando na zaga, pelo lado direito, né? Aí com 15 anos eu fui para o Inter, aí com 17 eu comecei a jogar no profissional, aí começamos bem lá, campeão brasileiro, então foi...
Já como zagueiro, muito... 79.
Como zagueiro, aí eu
mas é um...
Isso, outro Vasco. Mas depois que eu me recuperei depois.
Compensou bem, né?
Compensei. Eu quase sempre eu jogava como zagueiro do lado direito, né? E eu acabei estreando no profissional pelo lado esquerdo, né? Que é o futebol, né? E depois a gente fala um monte de coisa, não, porque o fulano sempre jogou naquela posição e pá, pá, pá. Às vezes não é, às vezes acontece, pô, tem... Onde tem lugar? É ali? É ali que eu vou, pô. Eu vou ficar escolhendo posição.
Mas então, só para não perder esse gancho, que às vezes os mais novos não sabem que, assim, na sua primeira temporada você enfrentou o Vasco na final e foi campeão brasileiro. O time do Inter, naquela ocasião, era franco favorito, foi campeão invicto, se não me engano, né? Qual que é a expectativa de vocês para esse jogo contra o Vasco? Assim, apesar do favoritismo de vocês, você consegue se lembrar mais ou menos qual era a preocupação ali, Roberto?
Eu vendo assim, João, é incrível, né, cara? Depois, vendo de fora, né, com o tempo que passou, né, assim, as dificuldades, né, que a gente enfrenta, né, de jogar, para mim, muitas coisas ao mesmo tempo, né? De começar o primeiro campeonato, já um campeonato brasileiro, um campeonato difícil, e depois chegar numa final, né, pegar o Vasco, vir jogar no Maracanã, Roberto na frente, como atacante, vários jogadores de qualidade. Não é? É lógico que, como você falou, o Inter vinha assim de bons campeonatos, era bicampeão já brasileiro, né? Tinha conquistado campeonato 75, 76, né? Se não me falha a memória. E só que depois teve um espaço que o Inter não conseguiu mais chegar. Então aí 79 voltou e conseguimos esse título. Então realmente assim o jogo que se falava muito, né, na época era contra o Palmeiras. Que o Palmeiras era tido como o bicho papão naquele momento, né? Então a gente jogou contra o Palmeiras, conseguimos ganhar. Mas a gente sabe também que o Vasco, vendo pelos nomes, era um timão, né? Leão no gol, era Orlando Lelé na lateral, Orlando, Abel, né?
Marco Antônio,
enfim, vários jogadores de qualidade, eu acho que o Zanata também, né?
Era a dupla Dudu e Guina no meio-campo.
Dudu e Guina, esse Guina era muito bom também. Então, ele tinha um jogador na frente também, eu acho que era o Ilcinho, né? Que era muito rápido. É. E o Roberto, não precisa falar, né, cara? Goleador, né? Um jogador que é um jogador muito ligado ao Vasco. Então, e a gente conseguiu, né, no sufoco, e ganhamos aqui 2-0 no Maracanã, e depois ganhamos em Porto Alegre. Então foi um título, assim, para mim foi incrível, né? Porque com 17 anos, conquistar um campeonato assim, e dá muita, muita força, assim, né? Muita confiança.
E eleito o melhor zagueiro do campeonato, bola de prata esse campeonato.
Né? É, 17 anos. Inclusive, era entregue aqui a bola de prata, né? Aqui no Rio.
Uhum.
Era aqui no Hotel Nacional, me parece.
Você ganhou 3 vezes a bola de prata, né? Uma em cada década diferente. Eu acho que não tem nenhum outro jogador que tenha feito isso.
Acho um pouco difícil mesmo, porque foi 79, 85 e 97, né? 97 foi com quem mesmo?
Essa foi nossa.
Esse aqui, ano eu vi, hein?
Gente, estamos aqui com o Fábio Torres também, está participando aqui do programa, tem participado aí do Papo na Colina com a gente. Fábio, boa noite, cara. Já manda tua pergunta aí pro capitão.
Boa noite, estamos escutando bem?
Tá.
Tudo bem.
Certinho.
Tá? Boa noite ao Mauro, os amigos de bancada aí. Presença ilustre, né? Mauro, não sei se você lembra, quando eu tinha um site, o Canal Vasco, eu já te entrevistei tem um tempo já isso. Pra falar
da... legal.
Você se lembra? Se lembra? Eu tava começando.
Acho que sim, cara. Você tava começando?
Eu tava começando o site.
Sim.
Legal. A minha pergunta, Mauro, é que eu vi assim que o Lopes foi apresentado, ele soltou um post no Instagram dele fazendo uma comparação de 96 com o atual momento, falando que 96 ele pegou um Vasco quebrado. Foi exatamente essa palavra que ele usou. Uhum. Agora, o Ramon, recentemente, também fez essa comparação. Ele falou que 96 estava quebrado e o Vasco estava numa situação muito complicada e não sabia como é que ia ser mais para frente. Os dois falaram que o time atual é melhor do que aquele de 96, anterior ao time de 97, que ganhou tudo. Eu queria, se você pudesse, fazer essa comparação também. Você que estava envolvido, você já chegou em 97, né? Mas você pegou essa reconstrução de time. Eu queria saber se você também consegue fazer esse paralelo, também acha que o time atual é melhor do que aquele inicial de 96, 97, que também lembrar que 96, 97 teve uma dificuldade até se formar um time. E outra coisa, o Vasco em 97, eu acho, né, eu tinha só 5 anos, pelo que eu vi, pelo que eu li, você é melhor do que eu para falar sobre isso. Em 97, o Vasco não chegou no Brasileiro como favorito. Ninguém dá o Vasco como favorito. Então, eu queria, se você pudesse fazer esse paralelo todo, 96, 97, 2020, se realmente você concorda com o Ramon Lopes, eu gostaria que você fizesse esse paralelo, o Galvão. E obrigado pela sua presença, que é a presença ilustríssima.
Obrigado você, Fábio. Olha, eu acho que é importante você ter, assim, esse pensamento, né? ser principalmente positivo, né? E sempre ver as coisas do melhor lado. Então, como você colocou, em 96, eu não estava no Vasco, né? Eu estava no Grêmio ainda, e eu só vim para o Vasco em 97, no meio do ano. Então, não posso falar assim com muita propriedade, mas é claro que provavelmente o Vasco já tinha uma base ali, dessa que depois a gente acabou fazendo parte, né? Eu acho que provavelmente Carlos Germano, o Felipe, não ainda, porque o Felipe ele só foi ser alçado à equipe em 97. Então, eu acho que sim. Juninho, sim. Pedrinho, não posso dizer, acho que não também. Pedrinho, mais ou menos com o Felipe, né?
Então, ele chega a subir em 96, mas aí ele desce de novo e fica nessa posição. Aí em 97 que ele vai emplacar.
O craque do time então, de 96, primeiro era o Ramon, para depois o Edmundo volta e aí...
O Ramon chegou em 96, né?
O Ramon estava em 96.
Pois é, então eles falaram, acho que muito em função disso, né, porque o Ramon estava, então é uma forma de fazer um link, né, sobre isso. Eu acho bacana, acho que é isso. Você chegou
em 97,
Mauro? Oi?
Você chegou em que ano, em que mês em 97?
Que mês? Eu cheguei no meio do ano, acho que
depois do Carioca.
Maio. O que acontece? Eu assinei um pré-contrato com o Vasco, né, isso aí é até uma coisa que muito pouca gente sabe, né, mas eu... Tem que falar, porque não tem nada de errado.
Exclusividade aqui no Papo na Comida. Informação quente.
É tudo dentro da lei. O jogador com menos de 6 meses para terminar o contrato, ele pode assinar um pré-contrato já. Então, eu assinei um pré-contrato com o Vasco, eu já sabia que eu ia jogar pelo Vasco no segundo semestre, mesmo estando no Grêmio. Aí depois, claro, tem aquela situação toda... quando termina, tá para terminar o contrato, o clube quer falar com você, aquela coisa, eu disse, não tem como, eu não posso falar, porque eu já tô acertado com um outro time, então, e é claro que é muito mais fácil, vamos dizer assim, não sei se nem essa palavra, de você acertar quando você é dono do próprio passe, né, como era o meu caso. Então, foi uma coisa bem assim, não digo que foi fácil, mas não tem, você não precisa ouvir outra parte, é você quanto com outro clube, então a coisa vai mais assim, direta, né, não tem que ficar dependendo de um ou de outro. E aí eu acabei, quando acabou assim mais ou menos ali o Campeonato Gaúcho, eu comecei a ver um pouco, né, os jogos do Vasco, e acabei vendo a final contra o Botafogo, né, que o Vasco fez em 96, né, então ali eu já pude ver mais ou menos como é que era o time.
Reboladinha do Edmundo.
É, isso. Aí vi que, né, tinha o Germano, né, o Edmundo, né, eu acho que o Juninho já estava também, né? Não lembro, acho que não, né?
Tava desde 95.
Tava. O Ramon. E um jogador que eu tinha, assim, uma grande, assim, um grande já trabalho com ele, né? Que a gente tinha jogado juntos no Botafogo, que era o Luizinho. A gente já tinha feito
Luizinho
uma parceria.
Quintanilha.
Isso, Quintanilha.
Como jogava, Luizinho?
Não, jogava muito. O Gustavo gostou, né?
Pô, um dos meus jogadores preferidos da infância, Mauro. Pô, eu adorava o Luizinho.
É verdade, cara. Muito.
Aprendi. E garoto, a gente aprendeu o que é ser raçudo, dar o coração pro time
ali,
mesmo pro Luizinho.
Profissional demais. E eu sempre gostei muito dele. Aí eu disse, pô, acho que é um bom time, né, cara? Vamos lá. Aí você encontra a gente no avião e gente no meio do caminho, não vai para lá, não vai para lá, sei o que, fica aqui no Grêmio, sei o que. Eu disse, cara, pô, já assinei o contrato, não tem como, não posso mudar agora.
O Grêmio tinha acabado de ser campeão brasileiro, né?
A gente foi campeão brasileiro em 96.
Você era o capitão do Grêmio, Mauro?
Eu era, nós somos campeões aqui contra o Flamengo, 97.
Mas você
Copa
era o
do Brasil.
Do Grêmio.
Era o capitão do Grêmio.
E esse acerto com o Vasco, você lembra que mês foi? Foi no início ainda de 97?
Eu acho que foi em março, eu acho. Tenho quase certeza, não tenho certeza.
Quer dizer, ainda com os estaduais em andamento, né?
Em andamento, é. Foi um pouquinho antes, tinha uma competição em Brasília. Tinha uma competição em Brasília ali, um negócio, aquelas que eles inventavam aquelas competições.
Que passava no SBT.
É, nós fomos para lá e eu acabei assinando o contrato lá mesmo.
O Mauro, só aproveitar o gancho rapidinho. Então, em 97, você não sentiu muito essa dificuldade que falaram o Ramon e o Lopes? Você não sentiu uma dificuldade tão grande? Você já chegou com o time pronto e já estava andando?
É, não, na verdade, Fábio, o que eles falaram é em relação ao time de 96, né?
É, mas eles também falaram que 97 no início também foi difícil, mas eu entendi.
É. Não, eu digo o seguinte, o Vasco, eu acho que ele foi montando, né, uma boa equipe, né, com esses jogadores de 96, aqueles que ficaram, né, que eram jogadores que já tinham mostrado seu futebol, eles acabaram ficando titular, né, Ramon, Juninho, Carlos Germano, isso aí, Edmundo, não precisava nem, né, já sabia, Luizinho, mas depois foram chegando outros jogadores para complementar, né, esse time. Eu acho que era isso que a diferença, né? E isso eu falei antes da gente começar, né, até tocar nesse assunto, eu falei que o Vasco precisa trazer 4 jogadores, pelo menos, até mais, se puder 5, que venham completar esse time, entendeu? E dar mais peso, dar um pouco mais de experiência e um pouco mais de qualidade também, né?
Um Evaí.
Tá bom. O Mauro Galvão já tá bom.
Dura é achar, né? O Valber.
Talvez o Lopes tenha falado pra motivar mesmo o time. Essa questão.
Não, Gustavo. É lógico, Gustavo, isso é importante. Você tem que chegar e motivar, porque você não pode chegar e achar que nada tá bom e vai dar tudo errado, senão, pô, não tem nem condições, né?
Ô, Mauro, pegar esse gancho aí, me continuar aí na tua chegada ao Vasco. É, bem, pô, você é um dos maiores zagueiros, não sei se você tem consciência disso, mas um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro, né? Isso não é pouca coisa. E você conseguiu ser um dos zagueiros mais lembrados num time como o Vasco, que tem história também de muitos zagueiros, né? A gente pode falar de Orlando Pessanha, verdade, Augusto, Bellini, lá atrás, Bellini, desde Brilhante Itália, desde Domingos da Guia, Brito, vários jogadores que fizeram história no Vasco, né, e na seleção brasileira, né? E jogou Copa do Mundo, foi campeão brasileiro, muito antes de chegar no Vasco, você já estava sendo campeão brasileiro como garoto, 79, depois como veterano com o Grêmio, e aos 36 anos você estava fechando com um time que, para não dizer que estava desacreditado, mas que não tinha nenhuma perspectiva maior no campeonato, um clube que já vinha de uns anos difíceis, desde 92 que a gente não tinha um time forte para bater de frente no brasileiro. Gustavo, e você com 36 anos.
Só fazer um parênteses. Diga, quando chegou, eu nunca mais vou esquecer da Placar, que fez uma piadinha do Vasco contratar Valber, Evair e Mauro Galvão ao mesmo tempo, como se fosse um time de... Ah, tá chamando o time de veterano para montar. Era por aí que era tratado na época.
Sensacional. Isso, tem que resgatar essa matéria, que é fantástico.
É.
Mas como é que foi isso, Mauro? Bem, são duas perguntas, na verdade, vou pedir licença para os amigos, duas perguntas. Primeiro, como é que era isso, se você tinha expectativa de que um dos seus auges da carreira, né, para um jogador que jogou Copa do Mundo, para a gente que é vascaíno, é o auge máximo, né, campeão da Libertadores na Colina, para a gente é o máximo que se pode chegar a um jogador. Mas sendo um jogador de Copa do Mundo, um dos seus auges ainda estava por vir, você imaginava isso? E vou engatar com isso também, de como é que é você se sentir ser um dos zagueiros lembrados como um dos maiores da história do Vasco, um time que teve Domingos da Guia e todos esses zagueiros que a gente tanto citou.
Bom, Gustavo, é difícil, né? Porque quando você começa a chegar numa certa idade, né, você começa, lógico, ficar assim, ter, né, a consciência de que você não é mais garoto, né? Você é um jogador com 34 anos, depois com 35. Eu não lembro se eu tinha 35 ou 36 quando eu vim para o Vasco. Mas também nunca pensei muito nisso, né? Eu pensava mais em como é que eu estava, se eu estava com vontade ainda de jogar, se eu tinha, né, o mesmo interesse, se eu tinha alegria para jogar. Então, enquanto eu tivesse isso, eu ia continuar jogando, né? E enquanto me deixasse também. Aí o que acontece? Eu joguei no Grêmio, ali fiquei um ano, né? E foi bom, porque eu tive no Grêmio uma passagem na base, então eu tinha um certo... Eu acho que eu tinha uma conta, assim, que eu tinha que terminar, que era jogar no profissional do Grêmio, né? Eu tinha que ser campeão no Grêmio também. E eu, graças a Deus, consegui isso. Então eu voltei para o Grêmio, eu escolhi o Grêmio e acabei completando aquilo que eu tinha começado lá atrás, com 11 anos. Então era uma coisa assim, pessoal, né, que eu queria completar e consegui. Então aí depois uma pessoa me ligou, um amigo, né, que se tornou meu amigo no final, mesmo sendo empresário, né, e ele inclusive é de Petrópolis, né, do Bruno, né,
minha, do João e do Felipe,
Petrópolis, então, dominando ele,
República de Petrópolis aqui, né?
Aí ele me ligou e falou, tem um time do Rio que tá querendo te levar, né. Eu tava até em casa, tá, tranquilo, assim. Eu disse, qual é o time, né? Aí ele tava meio assim de falar, porque é normal isso, a pessoa não quer falar logo. Aí depois ele falou que era o Vasco, né? E como eu tinha já mais ou menos, assim, uma muita facilidade, no caso, por ter jogado já no Rio, né? Joguei no Bangu um ano, joguei 3 anos no Botafogo. Então, eu já tinha muita familiaridade com a cidade. Para mim, voltar para o Rio não era nenhum problema, pelo contrário, né, e eu gostava bastante, a minha família também. Então a gente acabou acertando com o Vasco, mas eu nunca poderia imaginar, né, se eu dissesse que não, eu podia prever tudo isso, né, eu sabia que, nem o cara fala que eu já sabia, né, não tinha como, né, cara, eu nunca imaginei, né, que pudesse, assim, as coisas andar tão bem, né, como graças a Deus aconteceu, né, foi realmente muito bacana. E o legal no Vasco, que eu tenho que explicar, às vezes as pessoas pensam assim, pô, o Mauro só fala muito no Vasco, não é questão de falar, é que porque o Vasco, ele, eu joguei direta, de uma forma direta ali, 3 anos mais ou menos e pouco, e muitos títulos, né. E, então, não foi assim um campeonato aqui, outro ali, foi uma sequência, né, foram títulos importantes, né, num momento importante também da própria imprensa, da própria mídia, com muita televisão, com muitos jogos, com o Vasco sempre nas finais. Então era o Vasco e mais um, né, eu sempre falo isso, era o Vasco e mais um time decidindo. E aí, pô, o que acontece? Isso aí é uma coisa que marca muito, né? É difícil. Uhum. Né? Então foram 2 campeonatos brasileiros, uma Copa Mercosul, um campeonato estadual, a Libertadores da América, um Rio-São Paulo, a Taça Guanabara, a Taça Rio, enfim. Então é assim, e a identificação muito grande com a torcida também, isso é uma coisa importante, né? E eu, é lógico, com experiência, né, já por ter uma certa idade, eu consegui viver isso tudo de uma forma plena, não é? Não era uma coisa assim que eu não entendia, não é? Como acontece às vezes, porque você é muito novo, não consegue entender o que que você representa, o que que você é, como as pessoas te olham, né? O que que você é, no caso. Então é uma coisa diferente. E isso tudo é a minha relação, né, com o Vasco.
Mauro, duas perguntas. Primeiro, eu queria te perguntar quem é esse empresário de Petrópolis, para a gente fazer uma estátua dele.
É o Indalécio, não sei se você já ouviu falar, né?
Eu conheço de nome.
Verdade, ele mora em Itaipava.
É Petrópolis.
Mas a gente como é do lado ali, né?
Não, é Petrópolis, é mais parte da cidade.
Itaipava é Petrópolis, né?
Tentam tirar. Gosto muito, gente, sempre vou lá, para a gente se encontra bastante, né?
Inclusive, eu mandar um abraço para ele. Inclusive, Mauro, Pedro Matoso estava mandando um abraço aqui, que ele organizou.
Obrigado, Pedro.
Organizou um encontro lá de 2018.
Sim, o Pedro, pô, Pedro Matoso, gente finíssima. É. Grande vascaíno. Um abraço para ele.
Vai, Bruno, quer falar?
Aproveitando esse clima de 98, de 97, da montagem, da chegada, quando você chega para o Vasco, jogador de Copa do Mundo, campeão brasileiro, jogou no Inter do Falcão, jogou com vivência de jogar na Europa, jogou na Suíça, ao mesmo tempo chega um zagueiro jovem, do americano, um cara que a gente
bem lembrado.
Observa ele, é um cara super humilde, e formaram talvez a melhor dupla de zaga da história do Vasco. Assim, embora grandes nomes tenham passado pelo clube, é difícil olhar para Mauro Galvão e Odivan e não pensar nos dois como uma dupla imbatível, né?
É quase uma dupla caipira.
E são pessoas diferentes, jogadores diferentes, um estilo completamente diferente, e casaram tão bem. Como é que foi esse encontro primeiro com o Odivan, esse início de parceria, e como é que foi também depois essa evolução de vocês dois jogando juntos?
O Odivan vai participar também, só completando, eu e o Daniel já pegamos o contato do Odivan e vamos tentar convidar ele para participar da live.
Tá dando spoiler. Que legal, essa gente boa.
Mas é bom fazer já propaganda, né, Felipe?
Tô brincando. Mas o Odivan foi muito feliz em ter lembrado, porque é tanta coisa, às vezes, que a gente consegue, acaba, às vezes, né, assim como chegaram, né, Evair, Valber, e eu também. O Odivan chegou também, né? E ele chegou muito bem. Só que ele chegou um pouco mais, demorou um pouquinho mais. Eu acho que ele chegou já no quase próximo de começar o Campeonato Brasileiro. No início até ele não, acho que ele não começou como titular, não me lembro, acho que não. Porque alguns jogos eu acabei jogando pelo lado direito até. Eu lembro depois que
jogava com o Alex também, né?
É, com o Alex Pinho. Aí depois ele acabou entrando. E aí a gente formou essa dupla de zaga que foi muito bem, né? Eu acho que a gente acabou, né? Como a gente acabou casando bem, né? As características,
Moraes,
né?
Ô Mauro, o Cleiton Moraes disse que você levou o Odivan para a seleção, foi isso mesmo?
Braço, Cleiton. Não, eu acho que o mérito é todo dele. Eu acho que quando você está num time, né, como é o Vasco, né, como era naquele momento, todos os jogadores eles têm assim, a possibilidade de serem convocados. Né? O Vasco estava num momento muito bom, ele, né, mantendo uma base de time, mudava pouco. Né? De 97 para 98 saíram dois jogadores do ataque, vieram dois, e deu certo, foi muito bom. Mas isso aí ajuda bastante, né? Então, uma grande exposição também, né? Você está sempre ali, sempre sendo visto, sempre jogando. E se você jogar bem, você vai acabar sendo convocado. Então,
ô, Mauro,
perto dele.
Em cima disso que você está falando, quando você chegou no Vasco, você já era um cara consagrado. E aí você consegue ter um novo auge, como o Gustavo disse, engatar ali uma sequência importante de título, sendo o capitão do time a partir de 98, né? 97 era o Edmundo. E assim, fica alguma frustração por você não ter, quem sabe, tido uma oportunidade de ir para a Copa de 98? Você acha que você tinha condições de estar naquele grupo?
Olha, condições eu tinha sim condições, mas eu acho que a gente...
Ficou frustrado de alguma forma de não ter
sido? Não fiquei frustrado, não. Porque logo em seguida, o que acontece? A gente acabou conquistando, né, a Taça Libertadores. Então aquilo ali, ela acabou assim, né, João? Acabou assim, me dando uma tranquilidade. Eu acabei conseguindo assim, digerir melhor. Né? Uhum. E eu não posso falar muito também, porque eu disputei duas Copas, né, no México, em 86, e na Itália, em 90. Disputei uma Olimpíada em 84 com a seleção também, fomos medalha de prata. Disputei Mundial na Austrália, Sul-Americano, então eu tive uma boa passagem pela seleção brasileira, né? Ganhamos a Copa América em 89 aqui no Maracanã, disputamos a eliminatória aqui contra o Chile, que foi aquela vergonheira que o cara se cortou ali, se rasgou, porra, né?
Porra.
E a gente correu um risco de não ir para a Copa do Mundo. Mas acabou dando certo. Então...
Mas aquela vaga do Gonçalves era tua, pô.
Era muito.
A gente tem coisas que são difíceis de entender, né? Mas não falo pelo Gonçalves, pelo amor de Deus. O Gonçalves é um cara que eu tenho admiração. Mas a gente, lógico, depois para um lado, para o outro, acaba sabendo de algumas coisas, que também agora não vai mudar em nada. Não vai mudar o resultado do jogo, então não adianta.
Mas a que você se refere, Mauro? Coisa de bastidor? Como é que foi isso?
Não, nada assim, coisas que a gente fica sabendo depois, né?
Tipo o quê?
É. Aí você vai ter que correr atrás, pô. Não quer?
Ele joga a bomba quer. E não quer.
Já larguei a isca.
Agora começa, Mauro.
Mas o que? De parte de técnico, parte de dirigente, ou jogador invejoso?
Eu lembro que teve uma declaração do Zagallo, falando que você já estava muito velho, alguma coisa assim, não teve?
Teve uma situação como essa, mas eu até entendo isso, né? Se você tem muitos jogadores com uma idade alta, eu acho também que não é uma coisa assim, talvez que você seja o melhor, né? Mas aquela posição ali, eu acho que não. Quem tem que correr muito é lateral, é volante, é atacante, é meia, né?
Aí a melhor resposta foi em campo, né?
Mauro.
Era muito velho, mas levantou a taça da Libertadores 2 meses depois da Copa.
Pois é, então isso aí tudo já acabou assim, fazendo com que eu esquecesse, né, um pouco isso. Né? Mas eu tinha condições disso, sim.
Ô Mauro, você que passou por vários clubes grandes, né? Inter, Grêmio, Botafogo também. De todos esses clubes grandes, o Vasco é aquele que você considera que você teve mais identificação, e de todos os torcedores desses clubes, os torcedores vascaínos são os que te dão mais carinho?
Não, eu acho que tem que ter muito cuidado com isso, né, porque a torcida, ela é muito importante, né, então todos os times que eu joguei, né, eu tive sempre uma, assim, uma relação muito boa, né, você vê que eu joguei nos dois times do Sul, eu tenho uma boa entrada lá, não tem problema, o pessoal entende tudo isso, né, todo o fato de eu ter jogado tanto num quanto no outro, né? Aqui no Rio eu joguei pelo Botafogo também, né, passei pelo Bangu também, mas assim, é uma questão assim de, principalmente, o Vasco foi um time assim que eu tive uma sequência, né, e muito próximo, né, do final da minha carreira, então ficou uma coisa muito marcada, né, então eu vejo um pouco dessa forma, né? A torcida do Vasco também, ela acho que se identifica com isso, né, pelo fato de eu ter sido capitão do time em 98, né, uma conquista inédita, o Vasco nunca tinha conseguido conquistar uma Libertadores. Eu acho que também o fato, né, de eu ser um jogador assim que tem um pouco talvez do tipo, né, que o vascaíno acho que gosta, então acho que isso aí também é importante, né, é um cara que tem mais ou menos uma disciplina, né, não é um cara que se mete em confusão e joga também, né, então acho que
a gente precisava de um contraponto pro Edmundo, Mauro. Tava o Edmundo lá fazendo maluquice e tava
ali. Mas voltando um pouco ali que o Bruno falou no início ali, quando eu cheguei assim mesmo. Não é que eu cheguei com grandes coisas, com, né, com muita festa. Né? Não, eu cheguei tranquilo, né, cheguei devagarinho, entrei pelo portão do Vasco, fui caminhando, o pessoal não me conhecia muito bem, alguns viram, outros não. Então, eu particularmente gosto disso, não gosto muito... muito confete, assim, muito enfeite, né? O negócio é jogar, né, e fazer aquilo que a gente veio para fazer, né, então, quando eu vim pro Vasco, eu vim para isso, não vim para passear, para fazer outro tipo de coisa, eu vim para buscar a vitória, buscar ganhar título, e a gente conseguiu, né, como vocês colocaram também, não éramos favoritos, né, mas durante a competição, acho que ali pela 10ª rodada, mais ou menos, eu acho que ali o nosso time já começou a dar uns sinais de que era um time que ia incomodar. Eu não lembro direito que rodada que foi, lógico, mas em determinado momento a gente começou a sentir, né, que o negócio estava encaixando, né, as coisas estavam acontecendo, né, os jogadores estavam... se dando bem, a gente teve até uma excursão, né, a gente chegou aí para Espanha, até isso teve, né, durante olha a quantidade de coisa que deu para fazer, já fomos para Espanha, ganhamos um título lá, e
Palma de Maiorca, não foi? Não, é, eu acho que Maiorca 95.
É, eu não lembro direito, mas a gente ganhou alguma coisa. Não lembro. Alguma coisa que a gente ganhou lá. E aí, voltamos. E aí o time já começou, né, a dar uns sinais assim, de que estava encaixando. Tivemos uma competição também importante, que eu sempre lembro dessa competição, porque ela é uma espécie de uma sul-americana, não lembro o nome agora da competição, que a gente acabou enfrentando o River.
E o Edmundo deu uma porrada no...
É, e nós tomamos 4 do River, lá em Buenos Aires. E aquilo foi muito bom para nós, porque ali a gente viu, né, e eu lembro que eu falei isso para... eu falei para eles, se a gente continuar jogando do mesmo jeito que joga em casa, fora, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Ou a gente muda o jeito de jogar, ou então nós vamos ficar sempre naquele negócio, quase, quase deu, quase cheguei, entendeu? Fora de casa, o time tem que jogar fechado e contra-ataque. Não adianta. Se não fizer isso aí, vai tomar de 4. Foi o que aconteceu. E aí a gente tomou de 4, e aí viemos para o segundo jogo, aqui em São Januário, e perdemos de novo. Eu acho que foi 2-1, parece, não tenho certeza.
Foi que o Edmundo deu uma porrada no Burgo.
Isso. O Edmundo foi expulso.
Acho que o Felipe foi expulso também, né? Acho que
deu bastante confusão ali. Ainda bem que a gente não piorou a situação, né? Porque foi um jogo complicado que poderia ter sido pior ainda, o resultado. Né? Resultado que eu digo de tudo, né? De ter algum problema, de ter alguma coisa. Porque tudo que a gente fizesse ali, naquele jogo, teria influência depois. Né? E depois o que tinha? A Libertadores. Né?
Eu tenho uma memória.
Teríamos a Libertadores.
Você quer falar, PH? Eu ia pegar um ganchinho.
Não, eu ia só ler as perguntas. Não, eu ia ler as perguntas do pessoal que está comentando.
Deixa eu aproveitar o gancho tão rapidinho. Antes de fazer. Ô, Mauro, você falou que comentou aí do Romário, do Edmundo, aliás. Eu queria aproveitar, já que você estava falando dele, você como capitão. Você teve que conviver com um grupo que era complicado, né? Ele era Edmundo, era Romário, era Luizão, esse pessoal gostava de um Danone, né?
Então, essa é uma das perguntas aqui do Matheus Brito. Ele tá perguntando que o Mauro Galvão chegou
aí. Mas ali.
Como é que ele
já não era.
Como capitão dava muito porro, Galvão?
Não, eu não era capitão naquele momento ali. Acho que foi. Você tá falando de 99 e 2000, né?
É, porque 97 tinha Edmundo também, né?
É, 97, quando o Edmundo estava aqui, 2000. Era ele o capitão.
Ah, é, 97 era o...
É, quando ele saiu, aí eu fiquei como capitão. Não, depois, quando eles voltaram, o Romário voltou.
Né? Em 98 apenas, né?
98 e 99.
A gente tinha uma sensação, desculpa, gente, deu uma bagunçada no meio campo, foi mal, mas rapidinho pegar a palavra. A gente tinha uma sensação, eu tenho isso bem claro, que o Edmundo era o líder por ser era o capitão por ser a referência técnica, né? Por ser a estrela que podia mudar o jogo, e naquele ano ele mudou 500 mil jogos, né? Mas a gente já tinha uma clareza de que você era talvez o grande líder, o ponto de serenidade daquele time. Já tinha isso mesmo? E como é que era essa relação sua com o Edmundo, para ser mais específico?
Não, eu sempre me dei muito bem com o Edmundo, nunca tivemos problemas nenhum. O Edmundo, é lógico, sempre cada um dentro da sua característica, né, como pessoa, e eu, um cara mais tranquilo, ele tem aquelas... De vez em quando ele fica um pouco agitado, mas ele sempre... sempre se deu bem com a gente, sempre foi muito parceiro, e foi difícil, né, para nós quando a gente... soube que ele ia sair do time, né? Que ele ia para a Fiorentina, porque ele fez uma competição em 97 muito boa, né? Foi fundamental para nós, então não tenho o que falar. A questão de capitão, assim, ela é muito relativa, entendeu? Eu acho que você tem que ter uns 4 jogadores, 5, assim, que são mais ou menos os capitães, né?
Quem era em 97, 98?
Ah, Germano, eu, o Edmundo, Luizinho, Evair, um cara muito cabeça também, muito tranquilo. Era por aí. Então, e aí depois a garotada, ela acompanhava, né? O Juninho estava ainda começando, né? Sempre foi um guri muito sério, também muito tranquilo, o Ramon também. Mas ainda era um pouco assim, mais jovem, né?
Então, acho que foi isso aí. As malas sem alça do time.
Mas assim, além do Edmundo, claro.
Quando você tem um ambiente bom, é difícil, até esse tipo de pessoa, assim, ele fica meio sem jeito, ele acaba perdendo, fica sem, não tem muito o que fazer, entendeu? Então, eu acho que a gente procurou sempre manter ali um grupo tranquilo. A dizer que não houve nunca nada, pô, eu estaria mentindo aqui, né? Aí,
conta uma, Mauro.
Com a Romário e Edmundo lá, como é que foi aquela época lá?
Não, mas aquilo ali foi uma situação que era entre eles, né? A gente nunca se meteu. Sempre a gente ficou de fora. Eu nunca me dei sempre bem com o Edmundo, com o Romário. Eu queria que eles fizessem gol, só isso. Não é obrigado a se beijar, a se abraçar. Fazendo gol tá, não tem problema. É isso que a gente quer. Né? O objetivo do jogo é esse, ganhar o jogo. Então, eu acho que quando a gente pensa dessa forma, a gente acaba não entrando muito assim, em situações de conversa, de o fulano falou aquilo, o fulano falou isso aí, não pega muito bem, né?
Ô Mauro, deixa eu mudar um pouquinho o assunto aqui.
Oi,
tá me ouvindo? Deixa eu mudar o assunto aqui. A gente tá falando muito dessa época de ouro aí do Vasco, 97, 2000... e a gente sempre tem a esperança de voltar para essa época, porque esse ano tem eleição e você sempre se posiciona nas campanhas aí do Vasco como grande ídolo que é. E agora está muito próximo do Levenciano, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a sua expectativa aí com relação às eleições e com a candidatura do Leven, enfim. Como é que
está
sendo?
Eu, na verdade, eu acho que, né, cada um tem o direito, né, de escolher seu candidato. A gente não sabe ainda quem serão os outros. Mas eu, no caso, o meu candidato hoje é o Leven, né? O Levenciano. E posso dizer que eu conheço, né, já de um certo tempo. É uma pessoa que ele tem assim, já a sua vida, né, mais ou menos. Construída, né, em relação à profissão, à situação, e é um cara que tem também bons contatos, né, com essa função que ele tem, né, de ser um cara que viaja muito, e eu acho que é importante, né, nesse momento, uma mudança. Eu acho que o Vasco está um bom tempo sempre com o mesmo estilo, não é, de gestão, sempre com as mesmas pessoas, as mesmas saídas, sempre com os mesmos assim, problemas. Então, eu acho que seria bom, né, que o Vasco tivesse uma chance de mudar, até mesmo para ver se é isso mesmo que tem que fazer. Eu entendo dessa forma, entendo que a gente precisa um pouco mais assim, da participação do torcedor do Vasco, né, do torcedor ser mais ouvido, ser mais participar mais da vida do clube, né? A gente viaja muito, né, assim, fazendo alguns eventos e vejo, né, a força que o Vasco tem em todo o Brasil, né, Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, todo lugar que você vai é vascaíno. Então, onde o Vasco vai jogar, sempre cheio. O estádio, a torcida do Vasco, ela divide o estádio com as equipes de casa, então é uma coisa importante, né? O Vasco não, e tem perdido um pouco esse espaço, né? O clube, ele tem, acho que deixado um pouco isso, ele não está assim, dando à torcida do Vasco aquilo que ela merece. Então acho que isso é ruim, porque hoje o Vasco, ele é muito, a situação que ele está é muito em função da torcida, A torcida do Vasco, ela leva o time. Essa é a grande verdade. É ela que leva o time. Eu fui num jogo do Vasco contra o Ceará. É o tipo do jogo assim que você vê que se não é ali em São Januário o jogo, o Vasco não ganhava aquele jogo. O Vasco ganhou de 1-0, apertado. O Vasco talvez tenha feito 2, 3 conclusões só. E numa delas ele acabou fazendo gol. É, inclusive, quem fez o gol, o jogador que era mais vaiado naquele jogo. Então é uma situação assim bem... um pouco diferente, né? Quando as coisas se invertem, né? A torcida é que está dando todo o retorno pro clube, né? Ao invés do clube dar esse retorno para a torcida, que é de ter um bom time, né? Ter uma estabilidade, pagar os salários, né? Ter uma organização, né? Fazer com que as pessoas que são vascaínas se aproximem do clube e não se afastem do clube, que é o que muitas vezes acontece, né? Ah, melhor não ter muita torcida, porque senão a torcida vai poder votar e aí ela vai... Eu nunca vi um negócio desse. Teve uma vez que uma pessoa me falou que ela se associou e nunca recebeu o boleto para pagar. Então, esses tempos, esses dias, uma pessoa me falou que ela recebeu um boleto do Real Madrid, da Espanha.
Recebeu do Vasco.
E aqui a gente não consegue passar um boleto pro torcedor. Da Espanha chegou pro Brasil, e daqui do Brasil não chega pro torcedor que quer participar, que quer ajudar. Agora que houve uma campanha para adesão de sócios, o Vasco chegou a 180 mil, né? Uhum. Se não me engano, associados. Então, e o Vasco não ganhou nada. Ô, Mauro, não ganhou nada. A verdade é essa. Você imagina o Vasco ganhando, o que ia acontecer? Quantas pessoas seriam?
Uhum. Ô, Mauro. Mauro, você chegou a comentar em algum momento, nesse nosso bate-papo aqui, de que você estava no Vasco e aí houve uma mudança de direção e aí muda tudo. E o vascaíno está meio acostumado com essa bagunça, com essas brigas muito feias na política do Vasco, né? E é um torcedor muito machucado, né? É um torcedor que sofreu muito com uma forma de fazer política em diversos momentos. Você vai achar os torcedores vascaínos que são fãs até hoje do Eurico, vai achar os que reconhecem que ele foi um grande vascaíno e que teve momentos importantes na história, e vai achar muitos que vão colocar muito na conta do Eurico esse acirramento político, essa até uma questão de ódio envolvendo a política do Vasco, né? A política do Vasco é uma coisa bastante feia e bastante dura, né? E o estilo de direção do Eurico sempre teve uma coisa que, com o passar do tempo, eu acredito que a gente pode dizer que se mostrou bastante negativa, né? Que trouxe bastante coisas negativas, que é uma coisa de muita bravata, de querer aparecer demasiado, de comprar brigas gratuitamente. É difícil a gente não comentar contigo que, acompanhando essa pré-campanha do Levin, e acho que até o fato dessa pré-campanha ter sido tão antecipada também dialoga um pouco com essa percepção, a gente sente, às vezes, um pouquinho desse euriquismo na postura do Levin, e aí colocando não só pessoalizando na pessoa do Levin, mas também colocando de uma maneira ampla como uma representação de um projeto, de uma candidatura, né? Como é que você responde isso? Você vê isso? Como é que vocês conversam isso? Levem debate sobre isso?
Assim, eu acho, Gustavo, que o caso do Levin, é lógico que ele tem que apresentar, tem que se apresentar. Quem é o Levin? Ele tem que mostrar quem ele é. Ele é um cara que não é tão conhecido, talvez, como outros, né, que já estavam na política. Então, ele tem que mostrar quem ele é, o que ele faz, aonde ele mora. Isso é uma coisa importante também, aonde ele mora, né? E tem alguns que a gente não sabe muito bem. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, ele tem que começar a mostrar. Porque o que a gente tem visto no Vasco é sempre a mesma ladainha. Eu não sabia que tinha esse buraco, Eu não sabia que tinha esse problema, eu não sabia que tinha isso, que tinha aquilo, essa conta não é minha. São sempre as mesmas, assim, as mesmas histórias que a gente vai ouvindo. E o Levin, que ele está fazendo? Ele está mostrando aquilo que ele quer fazer, como ele quer fazer. Então, essa é a forma dele tentar fazer com que as pessoas conheçam também ele e aquilo que ele quer colocar no Vasco e mudar, principalmente, a gestão do Vasco, que tem sido sempre, nesses últimos anos, muito parecida, se você for ver. Né? Não cabe nem de ficar entrando muito em alguns detalhes, porque são coisas que não são muito legais, então não é uma coisa muito simpática da gente falar, né? Toda a própria eleição do Vasco, o jeito que ela é feita, né? E agora a tentativa que existe é de que seja diferente, né? A gente espera que sim. E uma coisa que eu acho importante, ninguém pode ser dono do Vasco. O dono do Vasco é o torcedor do Vasco. Então, o Levin é um candidato, mas eu apoio todos os candidatos que estiverem lá e forem eleitos, a gente vai apoiar. Hoje é o Campelo, a gente apoia o Campelo. Se pedir para fazer alguma coisa, a gente vai lá e vai fazer. Né? Eu nunca me neguei. Se precisar ir lá fazer uma campanha, eu vou lá e faço. Se precisar, também se não quiser, porque eu estou apoiando o outro, também não tem problema. Isso aí não vai mudar nada para mim. Né? Eu já tenho a minha situação, não é... Eu não estou precisando dessas coisas, graças a Deus. Então, é só uma questão de cada um mostrar aquilo que pode fazer, os seus projetos, né? Aquilo que ele tem em mente, né? Como é que ele quer. Então, se eu disser assim, pô, o Levin é um cara que está procurando mostrar aquilo que ele quer fazer, como ele quer fazer. Né? Então, as pessoas têm que olharem e verem. Se elas gostarem, votem nele, se não, se gostarem mais do outro, votem no outro, né? Mas o Vasco não tem um dono, ninguém pode ser dono do Vasco, isso aí não existe. Se continuar nesse ritmo de algumas pessoas que quiserem se tornar dono do Vasco, aí vai ser complicado. Então eu acho que não pode deixar isso acontecer. O maior exemplo que a gente tem agora e bem nas nossas barbas é o Cruzeiro. Cruzeiro de Belo Horizonte. Desmando, um monte de situação, um monte de sacanagem lá dentro, né? Que estava rolando assim, tranquilamente. Aí fica aquele negócio, né? De ninguém. Ah, não vi, não sei, não, ninguém sabe. Ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Nunca ninguém faz nada. O negócio está acontecendo ali, eu não estou vendo. Brincadeira, né, cara?
Então, você falou em dono, Mauro? Você pensa, sim, no Eurico quando fala em dono do Vasco?
Não penso no Eurico, não. Eu penso que ninguém pode se achar dono de nenhum clube. Que ninguém é dono. Dono é a torcida. Torcida que é dona do clube. É ela que paga, é ela que se associa. Entendeu? Então, acho que só que tem que se haver um cuidado com isso. Porque a torcida, ela também não é tão ingênua assim, né? De sempre ajudar, e a gente não vê um retorno.
Resultado.
Então, esse que é o problema.
Só vou passar para o Fábio já, só antes, só para o gancho do Elton Schmidt, falando, Mauro Galvão para presidente, um dia passa pela sua cabeça essa loucura aí?
Não, eu acho que não. Eu acho que tem já algumas pessoas que estão aí, não. No momento, estão se prepararam, então eu acho que não é momento. Eu me vejo muito, sim, na questão de parte técnica no futebol, entendeu? Trabalhar com a parte técnica, né, de escolha, jogadores, né, comissão técnica, enfim, esse tipo de situação, que tem mais a ver com a minha, assim, as minhas características e da minha área também, né, que eu sempre fui muito ligado ao futebol. Um dia, quem sabe, se a gente, como eu já fui auxiliar, já fui treinador, já fui gerente da base, a gente vai procurando aprender. Então, eu quero sempre aquilo que for o melhor para o Vasco. Eu espero que isso possa acontecer, né? E em breve, né? Que já são 20 anos, né, que o Vasco está nessa situação. É isso que é importante, a gente não pode esquecer disso, são 20 anos. Né? Uhum. Não são 20 dias.
O Mauro, você falou de... já é público, né, que você apoia o Levin. Eu queria saber se há alguma conversa com o Levin de você participar do futebol do Vasco.
Se não, ele não existe. Eleito. Não existe nada de cargo assim acertado. Não, até não seria nem justo isso. Acho que não é por aí. É uma questão de apoio, porque eu tenho que apoiar. Poderia ter apoiado outro candidato, poderia ser um outro candidato. Não é necessariamente. Mas nesse momento é o Levin, né, porque a gente acabou acompanhando, acabou vendo, né, e entende que é um modelo diferente de gestão. E eu acho que é um momento que vários clubes no Brasil mudaram. Né. Eu lembro quando eu estava no Internacional de Porto Alegre, teve um momento que o presidente que entrou, ele falou: eu entrei aqui, não foi para ganhar títulos, eu entrei para pagar títulos. Ou seja, se ele não faz aquilo ali, o Inter nunca ia chegar onde chegou. Porque ele passou 1, 2 anos só pagando aquilo que o clube estava devendo. E ele, eu não lembro agora o nome dele, até é uma pena, mas é um presidente que marcou muito, eu lembro dessa frase, que ele pagou tudo que o Inter devia e conseguiu estabilizar o clube, que o Inter vinha muito mal. Quando eu vim para o Bangu, até que as pessoas acharam um pouco estranho, o Inter estava muito mal financeiramente. Inclusive, teve que fazer redução dos salários, que é uma coisa que nem pode fazer, né? É contra a lei. Mas a gente entende que, às vezes, você precisa fazer um sacrifício, né, para poder ajudar e o próximo que vier, ele acabar acertando. Me parece que isso aconteceu com o Flamengo também, né, com o Bandeira de Melo.
João, mais alguma aí de política para a gente fechar o assunto?
Acho que esse assunto de política tá deu
que eu tenho, viu? Hein? Eu tenho, vai, hein?
Se o Gustavo quiser, pode seguir.
Não, eu tenho uma. Última, Gustavo. Foi uma enviada pelo meu amigo Diego Ribeiro, já conhecido aqui, de que houve o Papo na Colina. Você citou aí o Bangu, Mauro, e a gente falando de Eurico. E aí, você jogou no Bangu do Castor, né? E jogou no Botafogo do Dr. Emil Pinheiro, né? Digamos que tem aí Eurico, Emil Pinheiro, Castor de Andrade, tem aí uma coisa aí meio similar, não tem? Talvez uma velha guarda, uma velha escola de fazer política do futebol brasileiro. E quem é melhor? Dr. Emil, Dr. Castor ou Dr. Eurico?
Não, acho que essa questão é muito complicada, né? O Castor e o seu Emil, eles eram de uma outra situação, né? Eles eram pessoas que tinham um outro tipo de negócio, vamos dizer assim. E o Eurico já era uma pessoa mais já ligada, né, ao Vasco, então é uma coisa diferente. Eu acho que você quer falar um pouco assim pelo tipo de personalidade, né? Mas o seu Emil era um cara muito tranquilo, assim, uma pessoa muito querida, assim, conversava bastante, gostava de conversar na concentração. O Castor a gente se via muito pouco, mas sempre foi muito legal comigo, tudo aquilo que ele falou, ele cumpriu, sempre tive uma boa relação com ele. No final da minha participação no Bangu, eu falei para ele: presidente, eu preciso sair, eu preciso seguir minha vida. O Bangu foi legal, eu ter vindo para cá, tudo, era o momento de eu sair do Inter, mas agora eu tenho que fazer o negócio andar. E aí ele me vendeu logo para o Botafogo, então sempre tive um carinho muito grande por ele. Todos eles me deram muito bem.
Mas você via ele pouco que ele estava agarrado?
Não, ele sempre foi muito de um cara muito ativo, de festa, de escola de samba e um monte de coisa. Né? Mas
ele só aparecia para pagar o bicho, digamos assim.
Sempre. E em dinheiro, né?
Na hora.
E com o Eurico também me dei bem com ele, nunca tive problema, sempre desde que a gente se acertou para vir para o Vasco, tudo que foi programado foi feito. Então, acho que a gente tem que procurar assim ver o lado bom de tudo, né? A gente às vezes fica pegando, não, mas foi fulano, foi ciclano, não adianta isso, é bobagem, a gente tem que olhar para frente, passou, passou, é lógico, você quando erra, você tem que tentar não cometer o mesmo erro, né? Mas ficar colocando na conta de um, na conta de outro, eu acho que não fica legal, o Vasco não precisa disso, nós temos aqui olhar para frente e ver, o Levin é um bom candidato, ou o outro candidato, não sei quem é, quem é o melhor candidato, vamos ver. E depois, meu amigo, quem puder fazer melhor é que vai acabar levando vantagem. Mas quem leva vantagem, na realidade, com isso tudo, é a torcida do Vasco, né? Escolhendo o melhor candidato. E não é para sempre, é isso que as pessoas têm que entender. O cara vai ser escolhido, mas não é para sempre. A impressão que a gente tem é que o cara vai ser escolhido e é para sempre, nunca mais vai sair. Não é para sempre, ele vai ser só por aquele tempo ali. Então, vamos parar com isso, com essa loucura de que, pelo amor de Deus, o cara não pode ganhar, não sei o quê. Parece, né, a política do nosso país, é uma coisa muito feia isso aí. E a gente tem que aprender como é que a democracia funciona. Outro ganhou, pô, que legal, pô, vai lá, boa sorte, tomara que dê tudo certo. Não ficar torcendo porque o outro perca, né? Eu acho que isso é horrível. E a gente vê muitas vezes isso, né? Eu tenho uma certa idade já, não sou mais criança, não sou bobo. Eu sei como é que funcionam as coisas. Então, de repente, né, você falou aqui, ó, candidato, vamos fazer assim, tu pega um ano, eu pego o outro. Seria muito mais fácil, não precisava ter essa loucura de eleição e nem eu querendo se matar, entendeu? Não precisava tudo isso. É só tentar entender e ter um pouco de bom senso. Pô, nós estamos em 2020, cara. Parece que às vezes a gente é homem das cavernas. Não dá, né? Acho que deu já esse negócio. Vamos calmar, vamos dizer, pô... Né? Porque a gente vê às vezes, pô... Uma eleição, mas aquilo é uma eleição mesmo? Não parece. Parece uma guerra. Não pode ser assim, cara. Não é possível que vai ser sempre assim.
Muito bom você dar esse papo, mas eu vou insistir. Se fossem os candidatos do Vasco hoje, doutor Emil, doutor Castor, doutor Eurico, quem que você apertava na urna?
Ah. Porra, que isso, cara? Mas que eleição é essa, pô? Nunca vi uma eleição dessa. Um jogou pelo. Um é treinador do. Um foi presidente do Bangu, outro presidente do Botafogo, outro presidente do Vasco. Não, tá de brincadeira.
Tá querendo te pegar de qualquer jeito,
hein? É, tá querendo me pegar, né, cara?
Achei que nasceu um ano.
Não, mas me dei bem com os três, cara. Não tem. O cara pode não se dar bem comigo só se ele não quiser.
Esse Bangu que você jogou é o Bangu vice-campeão brasileiro?
Não, eu cheguei depois.
Você chegou depois desse também.
Eu cheguei em 86.
É, o projeto mesmo.
É, tem uma base ali grande, né? Uma base grande. O que aconteceu? O Carpegiani foi meu treinador no Inter. E ele foi contratado pelo Bangu. E aí ele me falou, pô, vamos lá pro Bangu, vamos fazer um time lá. Bom, aí veio eu, veio o Neto. Vieram mais uns dois jogadores, não lembro direito. E aí... O negócio não deu tão certo, o Carpegiani acabou saindo, eu fiquei mais um período, nós somos campeões da Taça Rio, e logo eu fui pro Botafogo, né, fui eu, o Paulinho Criciúma e o Marinho, né, então foi uma, assim, um negócio bem legal, porque foram três jogadores, né, isso aí já deu uma...
Foi lá injeção tirar o Botafogo da fila, né, mano?
É, graças a Deus, deu para conseguir lá o título, né, o bicampeão. Carioca.
É. Aqui, deixa eu passar para o Bruno, que ele tem uma pergunta, a gente já está caminhando para o final. Bruno, manda aí.
É, Mauro, a gente já indo para o final, você tinha comentado dos jogos antigos que você está vendo. E esses dias eu vi o Gerson tá super ativo no Twitter falando sobre a Copa de 70, o Sport TV estava transmitindo os jogos.
Pô, jogava muito,
e bateu essa. Não, e me bateu essa curiosidade. Falei, imagina como é que é o Gerson em casa. Falei assim, pô, vou sentar no sofá, vou abrir uma cerveja e vou me ver jogando... O que eu joguei. Como é que é pra você? Pô. Você também teve essa oportunidade de se ver, passou o Vasco e Flamengo, imagino que alguns outros jogos com você em campo também foram reexibidos. Como é que é se ver jogando com esse distanciamento de tempo, poder olhar diferente, não naquele dia a dia, de tentar, talvez com mais perfeccionismo, se corrigir? Como é que é você, um cara de alto nível, se ver jogando de novo?
Olha uma cornetada, olha pra você.
Pô, tira essa bola! É muito legal esse período aí, né, apesar de toda essa situação que a gente está vivendo, né, que é muito triste, né, ninguém está satisfeito com isso, é claro, muitas mortes, né, problemas, enfim, esse confinamento que é muito estressante, né. Então, acho que tem sido bom, né, esses jogos, né, eles têm, acho que, distraído bastante a gente. Mas eu olho assim, né, é claro que é diferente, né, quando eu jogava eu ficava mais nervoso, me cobrava mais, né, mas agora a gente vê com maior tranquilidade, mas eu acho legal, é bacana, é bom assim, porque também muita gente que não viu está tendo a oportunidade de ver, né, e poder tirar a própria conclusão, né, porque muitas vezes as pessoas falam, mas a pessoa diz, pô, mas eu não vi o cara jogar, como é que é, sei o quê. E agora a gente está tendo essa oportunidade, né, de ver, e como você falou também, a própria Copa do Mundo, né, hoje passou também, né, eu vi, e realmente a seleção de 70 era muito boa, né, era muito, muito legal de ver jogar, eu ainda peguei quando eu era pequeno, eu lembro que a gente, quando terminava os jogos da Copa do Mundo, a gente ia pro campo, né, para jogar, e aí falava, eu sou fulano, eu sou ciclano, aquela coisa, era bem legal. Então, eu acho que está sendo muito legal esse período, né, com essas transmissões aí. E a própria, essas lives, né, que a gente está participando aí com vocês também, tem sido muito, muito interessante, porque a gente, além de conversar sobre futebol, a gente também se distrai um pouco, né, porque senão você fica ali sempre, né, vendo TV, filme, não é fácil.
Pega corona só de ver a TV, né?
Boa, não. Se tu começar a ver só o jornal, assim, notícia...
Não tem como.
Né? Tu vai, se atira da sacada, cara.
Não dá. Começa até a espirrar, tossir.
Pô, tá louco.
Ter febre.
É.
Fábio, por favor.
O Mauro, você queria falar, Mauro? Você tava completando...
Não, aqui. Fábio, isso aí mesmo, tava brincando.
Eu queria saber, você que é um cara que falou já que acompanha muito futebol e tal, você provavelmente acompanha o Vasco, né, naturalmente. E o Sim. Vasco tem lançado muitos garotos, tem muitos garotos do time, tem o Thales Magno, tem o Vinícius também que tá entrando, tem uma molecada boa, tem uma molecada boa ali, tem o... Como é que aquele meio de campo da base, bom, camisa 10?
Bruno
Juninho.
Gomes.
Juninho. Juninho também é muito bom.
Juninho,
tem Bruno muita Gomes, molecada boa. Você
Miranda.
Miranda também é muito bom, um bom zagueiro, hein? Você chegou a jogar com muitos jogadores que foram revelados no Vasco. Esses times fortes que você jogou tinham jogadores. O Edmundo foi revelado no Vasco. Teve outros também. Eu queria saber como é que você vê esses moleques da base, se você acredita que eles possam vir a ser assim, não quero rotular como novo Edmundo, mas você acredita que eles possam vir a ser protagonistas do Vasco, como foram esses craques, e trazer títulos pro Vasco? Você acredita que eles têm condição de já que o Vasco não tem dinheiro, né, em caixa, você acredita que esses moleques da base podem vir a transformar o Vasco num time competitivo, um time para brigar por título?
Eu acho, assim, Fábio, que eles podem sim, eles podem ajudar, né? Como eu tinha falado no início, eu acho que eles precisam ter um time com um pouco, assim, de uma certa estrutura para eles poderem entrar e darem a contribuição dele, né? Sem ser, assim, tão importantes, né? Que às vezes parece que eles têm que ser. Então, me preocupa um pouco o fato desses jogadores começarem a entrar muito, assim, muitos ao mesmo tempo. E num campeonato como o brasileiro, que é um campeonato muito difícil, né? Seria interessante colocar esses jogadores no estadual, para eles mostrarem o potencial, para a gente ver melhor, mas eu acho que precisa ainda, eles vão fazer parte desse grupo, sem dúvida nenhuma, mas precisa, a gente precisa desses quatro jogadores, assim, para dar encorpar um pouco mais, entendeu? E eles serem alternativas durante o jogo, entendeu? E me preocupa um pouco porque eu vi um pouco de confusão nesse início de ano aí, com alguns jogadores entrando e não estava legal. A gente viu que não estava funcionando muito bem, estava meio sem posicionamento, uma hora estava aqui, outra hora estava ali. Então, eu acho que a gente perdeu um pouco assim, aquilo que o Vanderlei tinha conseguido ali, com dificuldades. A gente não pode nunca esquecer isso, foi difícil o trabalho que ele fez, ele teve dificuldades, né, perdeu alguns jogos, sofreu para acertar, mas conseguiu levar o time. Mas eu acho que nesse começo de ano, aquilo que ele conseguiu, a gente perdeu um pouco. E precisa retornar aquilo ali, porque tu não pode perder a organização. Se perder a organização, aí fica complicado, porque aí começa aquele jogo tipo pelada, que não dá certo. Né? Eu pego a bola, eu faço o que eu quero, o outro pega a bola, faz o que quer, aí é complicado, né? Porque não dá certo, tem só uma bola no jogo.
Entendi. É isso. Mauro, obrigado aí demais, cara, pela tua presença aí. Pô, uma honra.
Nada.
É, você vê você, boa noite.
Lave as mãos. Lave as mãos.
Não pode sair pegando uma taça sem lavar a mão.
É, eu acho que eu vou tomar um banho logo. Boa noite para vocês, foi um prazer falar com todos vocês. Pô, é muito legal participar aí com vocês. A camisa não pode faltar. Pô, show. Só ver essa camisa já valeu, né?
Muito
legal, valeu.
Também tem a de 98, hein?
Opa, mas não é aqui 4, mais uma.
Não, mas não é a 4, não.
O Mauro é 16, o Mauro, é jogo, o Mauro não fala. O Mauro não fala. É, para não magoar as outras torcidas, mas todo mundo sabe que ele é vascaíno.
Nem precisa falar, né?
É vascaíno, tinha que ser titular em 98.
É. Tá bom, gente. Mas obrigado, sempre que precisar aí, é só estar à disposição.
Pois é, não, volte sempre, pô. Você, pelo amor de Deus.
E boa sorte para nós, né?
Com certeza.
Pois é, para nós.
Mauro, precisa. Tudo Mauro, certo aí, ó. Abraço a todos que estão em casa aí, o pessoal que mandou mensagem também aí, a Karina, o Jefferson, toda essa galera aí.
Todo mundo elogiando a sua forma física, Mauro.
Só queria me te pedir um questionamento, Mauro, com você. Queria só deixar um questionamento. Por quê? Eu queria perguntar qual é o melhor zagueiro que você viu jogar e por que você mesmo, Mauro? Por que você mesmo?
Pode ser. Agora que eu entendi... Ah, você é uma figura, Pablo. Valeu, cara. Obrigado.
Nada, que isso.
Bom, obrigado aí, Bruno, João, Fábio, Gustavo, o Daniel que esteve aí com a gente também. E é isso.
Valeu, valeu.
A gente volta na segunda que vem. Valeu, galera. Abraço.
Abraço a todos vocês.
Valeu, gente.
Valeu, valeu.
Valeu.
Boa, Mauro.
Boa, Mauro.
Meu Deus, que memória.
Peraí.